os Beatles teriam contribuído para a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Olá amigos, sejam bem-vindos. Este é o primeiro episódio do quadro História Contada. O dia 9 de fevereiro de 1964 ficará para sempre marcado na história da música. Afinal, a data marca a primeira vez que os Beatles se apresentaram ao vivo na América. Na ocasião, o programa The Ed Sullivan Show bateu a marca de 73 milhões de telespectadores, o que representava a incrível marca de 3 quartos da população adulta dos Estados Unidos assistindo o programa. Desde então, o quarteto de Liverpool influenciaria a sociedade ocidental em vários aspectos. Ali começava uma revolução que ultrapassaria o ramo musical e se estenderia pela moda, religião, liberdade política, arte, cinema, geografia e afetaria até mesmo a queda do comunismo. Enquanto o Ocidente gastava bilhões de dólares tentando derrubar o comunismo, John, Paul, Ringo e George fizeram isso com a música. Em entrevista nos anos 2000, o diretor Miles Forman, de Um Estranho no Ninho, declarou concordar com a afirmação: "Parece ridículo, mas não é. Estou convencido de que os Beatles são parcialmente responsáveis pela queda do comunismo." O governo soviético tentou arduamente moldar e controlar a cultura e a sociedade dos países que estavam sob sua esfera de influência. Assim, eles consideraram que o tipo de música tocada pelos Beatles causava delinquência, alcoolismo, vandalismo e até mesmo o estupro. Eles eram a banda mais popular do planeta, mas foram banidos da União Soviética. Para os soviéticos, tudo que vinha do Ocidente era apresentado como mal. Seguindo este pensamento, a primeira secretária, Nikita, chegou a declarar que a guitarra elétrica era inimiga do povo soviético. O ex-secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista, Leonid, também odiava o rock e praticamente qualquer outra coisa criativa. As artes eram estritamente regulamentadas pelo governo soviético. Mas a música não poderia ser impedida. Havia uma nova geração de soviéticos que começou a perceber que seu inimigo, visto como uma ameaça para o país, na verdade produzia músicas maravilhosas. Assim foi caindo o estigma de que tudo o que o Ocidente criava era algo tenebroso, conforme seus líderes insistiam em pintar. Apesar deste pensamento crescer com o tempo, importar música ocidental na União Soviética era ilegal. Assim, os adolescentes se viam obrigados a ouvir a rádio Luxemburgo e gravarem suas músicas em fitas. A qualidade do som era horrível, mas já era o suficiente para eles apreciarem toda a magia do quarteto. Lenin foi trocado por Lennon, e os adolescentes começaram a aprender inglês apenas rabiscando as letras dos Beatles em seus cadernos. As autoridades soviéticas tomaram consciência da influência que o grupo tinha sobre a população de seu país e imediatamente começaram a campanha anti-Beatles, que zombavam deles como The Bugs, os insetos, um trocadilho com o nome da banda. Os fãs de rock and roll foram forçados a rasparem seus longos cabelos e quem escutasse a banda seria acusado de espalhar propaganda ocidental. Mas algo, quando é ilegal, atrai mais seguidores. A população percebeu que o governo estava mentindo sobre os Beatles serem imorais. e começaram a pensar que o governo estivesse mentindo não só com a música, mas também sobre todas as outras coisas. Depois que John Lennon morreu em 1998, o governo soviético inexplicavelmente começou a celebrar seu legado. As pessoas finalmente ficaram livres para ouvir os Beatles e suas músicas mostraram aos adolescentes o que eles estavam perdendo. No final, Gorbachev fez mudanças significativas na economia e no sistema político do país, liberando o acesso do público à informação após décadas de forte censura do governo. Bem, amigos, este foi o episódio número 1 do quadro História Contada.